agora com o mundo em duas sintonias. Vamos dar um pulo até Lisboa, Armindo Laureano, do Vivência Press News, em direto. Bom dia.
Bom dia, João Pinto, e bom dia aos ouvintes da FM 91.7. Cá estamos para a segunda edição do mês de dezembro do Mundo em Duas Sintonias. Vivência Express News, a partir de Lisboa, e MFM Angola. João Pinto, falando dos estudos centrais da MFM em Luanda.
É verdade. Vamos começar hoje com a festa de Natal das crianças angolanas residentes em Lisboa e Val do Tejo. Aí, solidariedade. Fala-se.
É. Solidariedade é uma atividade que se acontece duas vezes por ano. Há a festa em junho e há agora em dezembro, que tem sempre como madrinha a Consuleza Geral de Angola em Lisboa. Consuleza que é a esposa do cônsul e então tem a responsabilidade de organizar esta atividade. Eu estou aqui para dizer aos ouvintes que há alguns anos esta atividade era assumida pela própria cônsul, porque o cargo de cônsul durante alguns anos foi exercido por uma mulher cá, Cecília Batista, e agora é exercida por um homem, Narciso Espírito Santo Júnior, e tem a sua esposa, Consuleza, que então é a madrinha das crianças da zona aqui de circunscrição de Lisboa e do Vale do Tejo. E esse sábado houve então a festa das crianças angolanas residentes nestas zonas. Foram cerca de 300 crianças e também uma festa organizada com colaboração de várias associações, e tiveram unidas num momento de confraternização, brincaram, cantaram, apresentaram várias, fizeram várias demonstrações e receberam os brinquedos. Então, esta forma e este carinho que se dá a nível do Natal, o Natal já antecipado, mas é uma forma de ligar também a própria estrutura consular com as crianças, dar um Natal também, apelar os valores da união, da tolerância, do amor e também das famílias. Então, aconteceu neste sábado. Dizer só que neste sábado, dia 2, no dia 8, há outra atividade, mas essa é no conhecido bairro da Jamaica, também um bairro onde vive uma expressiva comunidade angolana, mas esta atividade é então já dirigida pelo próprio Cônsul-Geral de Angola em Lisboa, Narciso Espírito Santo, que vai acompanhado de alguns elementos do seu setor comunitário. Então vão também levar uma mensagem de solidariedade, de apoio e carinho com essa comunidade angolana aí residente.
Pois é, ainda bem, o Natal também aqui vai sendo preparado, hoje é dia 4, portanto, com... Há já também alguma solidariedade que está a surgir, alguns grupos vão reunindo alguns bens para juntarem-se a determinadas comunidades de crianças e de pessoas desfavorecidas para fazerem um Natal. E ainda bem que assim é, apesar de tudo, ainda essa solidariedade, esse espírito altruísta das pessoas.
Agora, este momento tem sido assim a nível do mundo, e isto desde que começou a ter eficácia a nível das presidências mundiais o papel da primeira-dama, e são normalmente elas que assumem este papel no Natal. No mundo ocidental, por exemplo, vão elas aparecendo, essas atividades que se realizam normalmente nas residências oficiais dos presidentes da República. É uma forma do trabalho que elas têm, do papel que exercem, chamar a atenção da sociedade para várias situações e também reforçar estes valores que aqui, eu sei, e há aqui um dado também, e que podemos assim já avançar, é que quem se vai estrear também numa atividade dessas, penso eu, será Ana Dias Lourenço, não é? Como é conhecido de João Pinto e dos ouvintes, o Palácio da Cidade Alta, a residência oficial do presidente angolano, faz todos os anos, também já há algum tempo, vem o Natal para as crianças. Este ano vamos ter também o Natal, provavelmente com novos inquilinos, né? E onde Ana Dias Lourenço, que normalmente é a primeira dama que organiza isso, vai também estrear, e porque depois as outras primeiras damas provinciais, as esposas dos governadores, acabam também fazendo esta atividade. Creio que este ano, como agora já não há mulheres no papel de governadoras, né? Porque na outra legislatura eram as próprias governadoras que faziam, as que tínhamos duas ou três, e agora acabam por ser também, no total das 8 províncias, acabaram por ser então senhoras, né?
Oxalá que esta atividade, conforme dizes, com os novos inquilinos, esteja exatamente programada, né? Que não seja esquecido, porque muitas vezes, no âmbito das mudanças, às vezes as questões que já são institucionalizadas, às vezes são esquecidas. Mas oxalá que isso aconteça. Bem, mas vamos avançar então aqui para os euros. Figuras portuguesas e angolanas estão a esconder 250 milhões de euros na Suíça. Outra vez a Suíça.
Outra vez, a Suíça é sempre lá por causa das questões do sigilo e das coisas. É, figuras portuguesas e angolanas esconderam, melhor dizendo, 250 milhões de euros na Suíça. E a notícia foi avançada pelo Jornal Económico, tendo como base o Correio da Manhã na sua edição de ontem. Diz que a gestora de fortunas suíças, a Suíça Coia, que fechou as portas em maio de 2012, terá mais de 10 mil clientes e o património que geria estaria todo depositado no Credit Suisse. Os clientes portugueses e angolanos da gestora de fortunas Suíça Acoia, que está a ser investigada no caso Monte Branco, eu depois explico que caso é esse, terão escondido as finanças de Portugal e de Angola cerca de 250 milhões de euros. E a notícia veio neste domingo, na edição do Correio da Manhã deste domingo, 3 de dezembro. E diz: quando a Acoia acabou, eu penso que deveria ter à volta de 300 milhões de dólares de ativos sobre a gestão, disse o fundador da Acoia numa audição ao Departamento Central de Investigação e Ação Central, aqui em Portugal, que aconteceu em janeiro deste ano. Agora, Helder Bataglia, constituído arguido neste processo, revelou à justiça portuguesa que a maioria dos fundos tinha origem em Portugal, e que cita o interrogatório que consta nos autos da Operação Marquês. Esta é outra operação. Bem, Operação Marquês. A Acoia, que fechou então portas em maio de 2012, teria mais de 10 mil clientes e o património que geria estaria todo depositado no Crédito Suíço. E ele diz que o gestor de fortunas, Michel Canals, explicou-lhe, segundo Helder Bataglia, que eram tudo pessoas que tinham feito um regime excepcional de regularização tributária e que os fundos eram perfeitamente transparentes, mas não havia problema nenhum. Foi assim que lhe foi dito. E o Helder Bataglia explicou isso ao procurador Rosário Teixeira, sublinhando que não sabia quem eram os clientes. E diz o Correio da Manhã que entre os clientes da Acoia encontravam-se personalidades como Ricardo Salgado, que foi daqui do Banco Espírito Santo, o próprio Helder Bataglia, Álvaro Sobrinho, que foi o líder do ex-presidente do BESA, Banco Espírito Santo Angola, Luís Horta e Costa, Pedro Ferreira Neto, Duarte Lima ou Manuel Vilarinho. Manuel Vilarinho, que foi presidente do Benfica. E então, estes gestores procuraram garantir o apoio a terceiros a Portugal de forma a proporcionar aos seus clientes essa disponibilização do dinheiro em Portugal, de quantias em numerários, sem que fosse revelada a existência de uma conta na Suíça e sem que na mesma fosse lançada uma operação de levantamento de fundos por caixa, o que saberiam poder atrair a atenção das autoridades daquele país. Foi assim também aqui citado. Quer dizer, era uma forma deste dinheiro passar pela Suíça e depois eles arranjavam uma forma de esse dinheiro ser disponibilizado cá em Portugal. O dinheiro saía da Suíça em quantias, em numerários, sem que fosse então revelada a existência de uma conta na Suíça. João Pinto, o processo que está em causa, o processo Monte Branco, investiga desde 2011 a maior rede de branqueamento de capitais em Portugal. E Ricardo Salgado foi constituído arguido em julho de 2014, numa altura em que pagou uma caução de 3 milhões de euros para não ficar preso. E então, relativo aos créditos, por exemplo, e cita também aqui, há uma outra sessão ainda neste processo dos dinheiros, a justiça começa a apertar os milhões de Ricardo Salgado. E aqui diz também que Ricardo Salgado recebeu entre 2009 e 2011 quase 15 milhões de euros com origem no BESA, no Banco Espírito Santo Angola. Quer dizer, Ricardo Salgado era presidente do Banco Espírito Santo aqui em Portugal e o Banco Espírito Santo Angola terá transferido para ele, neste período de 2009 e 2011, quase 15 milhões de euros. Este dinheiro entrou numa conta na Suíça, uma conta offshore do próprio Ricardo Salgado, e no mesmo período ele recebeu também, nesta mesma conta, 7,2 milhões de euros de uma offshore de um construtor da Amadora, José Guilherme. Então, essas transferências dessas operações e que ele vai constando, esses dois processos aqui paralelos, tanto o Monte Branco e o Marquês, que citam dessas coisas, e diz que este offshore recebeu de 2009 a 2011 seis transferências do BESA, num total de 17,5 milhões de euros, e que são quase 15 milhões de euros ao câmbio atual. Foram 17,5 milhões de dólares, melhor dizendo, naquela altura, e que dá a questão os tais 15 milhões de euros ao câmbio atual. Assim é que é correto. Então, e falam dessas operações todas. E quando ele foi ouvido, quando foi ouvido na Operação Monte Branco em 2012, em dezembro de 2012, ele negou ter recebido comissões de negócios e disse que o dinheiro com origem no BESA foi uma compensação que este construtor da Amadora, José Guilherme, a título de liberalidade pela ajuda e facilitação de negócios em Angola. Foi assim que ele acusou. Então, é também aqui ressaltar uma coisa agora para fechar esta parte, e te ouvi também aí, é que Álvaro Sobrinho, antigo presidente do BESA, diz aqui também o jornal, foi apanhado nas escutas telefónicas do caso Monte Branco, em conversa com Nicolas Figueiredo, que é funcionário desta COIA, desta empresa COIA, onde se fez as transferências destes 250 milhões de euros na Suíça, que geria a fortuna de Ricardo Salgado. E nas escutas dizem que Álvaro Sobrinho terá dito: olha, dá-me lá as coordenadas dessa voz na Suíça para eu lhe mandar o pacote. E a frase acabou sendo lida a Ricardo Salgado no interrogatório em julho de 2014, que nos autos da Operação Marquês, Ricardo Salgado respondeu ao juiz que não sabia destes detalhes, desta escuta e destas declarações de Álvaro Sobrinho. É só lembrar aqui, João Pinto e os ouvintes, que por causa deste processo, deste processo, Álvaro Sobrinho e Ricardo Salgado estão de relações cortadas, não é? Ricardo Álvaro Sobrinho, nos depoimentos que fez, não foram muito favoráveis a Ricardo Salgado. E então, é só também aqui dizer que o BESA, Banco Espírito Santo Angola, terá concedido 6,8 mil milhões de dólares, quase 6 mil milhões de euros ao câmbio atual, a destinatários desconhecidos. E este é um dos casos que está a ser também investigado pelo Departamento aqui de Ação Penal em Portugal.
Uma pequena pausa, já vamos regressar ao Armindo Loriano.
Eu sou a Liz Dália Verdades, o João Pinto volta já.
Já pensaste no que nos une a todos? O que une a Neuza que manda pausa? O Mateus que manda play? Ou o Dudu, o rei das histórias? A Thelma, queen das tatuagens? Sabes? Quando há golo, o Zé dá um golo, mas o Fred mantém o controle. Mas o que os une? E o que une o Gerson, que surfa na espuma, mas no copo prefere pouca? A Jurema, que não lhe dispensa gosto? O que nos une a todos é o mesmo que nos une a ti. Somos Cuca. Beba com moderação.
Mudar é sempre bom. Eu já mudei de província, de casa, de trabalho e já perdi a conta às vezes que mudei de telefone. E entretanto, a mudança, estou a mudar a forma de ir ao banco. Mudei para a nova aplicação do Standard Bank e agora faço tudo no telemóvel.
Mudar para melhor está nas suas mãos, com os novos canais digitais Standard Bank. Mudamos para uma experiência mais simples e cómoda. Experimente as novas funcionalidades, com máxima segurança e rapidez. Saiba mais em standardbank.co.au. Standard Bank. Seguindo em frente.
Ora bem, na pausa estivemos aqui então a falar um pouco sobre a situação do dinheiro escondido, 250 milhões de euros de figuras portuguesas e angolanas que estão na Suíça, que um pouco de desenvolvimento foi avançado pelo Armindo Loriano, mas é bom também que se fique a saber que, portanto, estes são só alguns dos nomes, são os rostos visíveis, aqueles que estão a ser julgados e têm sido vistos através ou pela imprensa, através da imprensa portuguesa, porque há tantos outros nomes que um dia desses ainda soltam, porque a investigação continua. Uma investigação que continua. Armindo, o...
É verdade. Uhum. É muita fruta, né? Como se diz na gíria. Bem, isso são só cerca de algumas informações que vão chegando, mas há muito dinheiro angolano e muito, é que se diz, muito dinheiro público angolano aqui espalhado por contas na Europa e depois acabam por chegar também aqui para Portugal e com esses casos e que envolvem figuras angolanas e portuguesas, porque há sempre uma ligação e uma colaboração, a justiça vai revelando. O mais triste nisto é que este dinheiro fazia falta em Angola, né? Porque o que se diz é que há muito dinheiro. Foi de fortunas angolanas aqui, ativas aqui, que de certa forma vão potenciando a economia portuguesa, porque também o que acontece, João Pinto, é que Portugal é aberto na hora de receber e depois complica na hora de entregar, né? Porque na hora de receber não se discute a proveniência e o resto, mas depois já se vão apertando, as autoridades tributárias e financeiras vão apertando e depois é muito, se fizesse um bom trabalho de investigação, podia chegar à conclusão e se calhar dados que iriam assustar muitos ouvintes de muito dinheiro angolano, muito dinheiro público angolano que teve em mãos privadas, que acabou por ficar, de certa forma, perdeu-se para, vão-se perdendo para alguns países europeus e ficam aqui, dinheiro que fazia falta lá em Angola. Que é um bocado, é um paradoxo dessa coisa, porque parece complicado que depois de ter uma luta de independência, se o país se liberta e se afasta um bocado da potência colonizadora, e são estas mesmas pessoas que se libertaram de tantos anos de colonização que acabam por pagar o mesmo dinheiro e ir colocar o dinheiro, assim, entre aspas, na terra do colono, né? De certa forma, e deixam de pôr na sua terra, investir na sua terra, fazer investimentos e o dinheiro acaba por ficar aqui. E acontecem essas notícias que não agradam muito.
É, depois vem aí. Vêm essas situações todas, com a malária severa em alguns pontos do país, não há medicamentos, ainda por cima o que chega para combater as próprias doenças também é sorripiado por privados. Enfim, essa é uma... Essa aqui já não sei.
Uma situação complicada. João Pinto, esta terminologia malária complicada, é a primeira vez que eu ouço, já ouvi falar de malária cerebral, de malárias, agora tenho estado a ver nas notícias malária complicada. Esta situação toda na Lunda Norte, em que o próprio governador também interrompeu as férias e que ele disse aqui na entrevista que terá visto as informações nas redes sociais, e isto começa de certa forma a mostrar que quem marca, quem hoje define muita da agenda política, mediática e não só, são as redes sociais, e que ele agora está a exercer o papel de médico lá no hospital. Mas uma questão também que se coloca, eu ouvi aqui que a própria ministra disse que achava uma equipa a trabalhar nesse sentido. E o que é que falta para a ministra ir ao terreno para constatar e logo aquilo que está a acontecer?
O mais grave é que a MFM teve exatamente a fazer, porque foram deputados da UNITA lá saber o que é que estava a passar. Portanto, no afã de tentar justificar a situação, quer o diretor provincial da saúde, o municipal e a direção provincial, andaram a dizer que não havia nada daquilo, que aquilo era aproveitamento político de membros da oposição, etc., quando chega agora à conclusão que, de facto, há um problema e há um problema.
É, e depois parece que há uma explicação, porque depois percebe-se que o governador, nas vestes de médico, né, está médico, diz que está de férias, mas voltou, está como médico em serviço, mas depois fala como governador, e parece que atira também a bola aqui para as mães, porque dizem que elas é que não estão, pois populares, e depois há esta coisa de tirar, mas já devia aparecer também no terreno. A própria ministra da Saúde, devia lá o terreno, está lá, o governador está a constatar, porque isso ficar um bocado longe lá de Luanda, a ver as coisas, porque as pessoas estão a morrer, e eu vi aqui até um pronunciamento de alguém a dizer, disse que as crianças estão a morrer tipo galinha, disse assim, e ver aquelas mães a chorarem, porque o valor vida, e era importante então começarem a chegar aí. Vamos lá, vamos avançar, João Pinto.
Essa história da influência chinesa na América Latina.
É uma história interessante, porque a China e o Panamá estreitaram relações diplomáticas, o que é considerado mais uma movimentação chinesa para disputar a influência norte-americana na região. E então, aquilo que pode ser considerado uma simples declaração diplomática, protocolar, depois do encontro entre os chefes de Estado chinês e do próprio Panamá, isto aconteceu no dia 17 de novembro, onde o presidente do Panamá, Juan Carlos Varela, e Xi Jinping da China estiveram juntos, esconde, realmente dizem os analistas, um complexo jogo de xadrez diplomático na política internacional. É que o Panamá cortou em junho as relações com Taiwan para estabelecer relações diplomáticas com Pequim. E as razões não são de agora. A China sempre teve um papel preponderante na economia do Panamá, sendo atualmente o segundo mais importante utilizador do canal do Panamá. O canal do Panamá tem esta importância toda e é também o principal fornecedor de mercadorias da zona livre de Colón. E então, e durante este encontro entre o chefe de Estado do Panamá e da China, eles assinaram nada mais nada menos do que 19 acordos comerciais para reforçar os laços económicos, incluindo até um estudo de viabilidade para um acordo de comércio livre, e que eles fizeram. E ainda também, no mês passado, um grupo económico chinês, China Harbor Engineering Company, começou a construir um porto no Panamá para cruzeiros com um valor na ordem de 165 milhões de dólares, e que é o primeiro projeto a ser anunciado já, melhor dizendo, desde o estabelecimento das relações diplomáticas. E então, porque eles em junho, o Panamá cortou as relações com Taiwan, porque para Pequim, Taiwan não tem direito a existir por ser um território chinês, é um argumento defendido na política de uma China só, e obrigado a todos os países que queiram ter relações com a China a respeitá-lo. Hoje, entre os 193 Estados-membros das Nações Unidas, apenas 20 reconhecem a independência de Taiwan. Agora 19, diplomaticamente, né? Reconhecem diplomaticamente Taiwan. Agora 19, dos quais 11 se localizam na América Latina e Caraíbas, entre eles o Panamá é a maior economia per capita, resultando então num forte golpe para Taiwan. Em África, aqui nos Palopa, havia o caso de São Tomé, que também cortou com Taiwan para receber investimentos então chineses. E isto também poderá... esta nação, a estratégia do Panamá, poderá não ficar aqui isolada nessa jogada diplomática, porque a Nicarágua, que já também no passado rompeu laços com Taiwan e que precisa de novo capital para construir um novo canal interoceânico e receber também investimentos chineses na ordem de 50 mil milhões de dólares. E aqui indo, aproveitando o tempo resumido, João Pinto, esta política é essencial, esta política de uma China é essencial na política externa de Pequim, nesta movimentação diplomática, e é também uma resposta à influência norte-americana na região, se tivermos em conta a importância do canal do Panamá para os Estados Unidos, a importância que já no passado levou a intervenções militares, vamos ver a questão de Noriega. E então, aqui uma coisa que é, as administrações de George Bush Filho, Barack Obama, focou-se muito na questão do Médio Oriente, na Rússia, na Ásia Pacífico, e deixou a América Latina para as regiões menos prioritárias da política externa norte-americana. Houve um desinvestimento norte-americano na região e a China procurou criar laços diplomáticos, económicos, militares na região, tornando-se agora um dos maiores aliados. Hoje tem investimentos e tem acordos comerciais com a Venezuela, Equador, Colômbia, Argentina e o próprio Brasil e até com o México. E entre 2000 e 2013, as relações da China com a América Latina cresceram 2.400%. E a China planeia continuar com esforço e também já quer ser um dos maiores players, porque já está a vender armamento. A Argentina anunciou o desejo em 2015 de comprar armamento militar na ordem dos 1.000 milhões de dólares a Pequim. Isto também tem criado programas de intercâmbio militares com as forças armadas do Chile, do Peru, Uruguai, México, Colômbia. Então, equiparando-se a históricos próprios dos Estados Unidos. E isto também tem sido facilitado, esta incursão, meu caro amigo, porque a própria administração de Trump também relegou a América Latina para um papel secundário na política externa. Trump está com a American First, então não quer saber muito disso, e a China vai tendo influência e vai aproveitando. É só para dizer que quem vai ao ar perde o lugar, e então a China está a ter esta influência na América Latina, meu caro amigo.
É verdade, é verdade. E aqui estamos a ver a questão de São Tomé, né? São Tomé que tinha muitos bolseiros, etc., em Taiwan. E quando quis que a China entrasse, foram obrigados a cortar relações e retirar toda a gente que estava lá em Taiwan para mudar-se para a China, não é? No caso.
Ok. Pois. A China força isso. Okay. Uma última notícia, rapidinho, é a importância que tem também o facto do jornal Standard.
Estamos vendo por cima da hora.
Anos. Sim, sim, rapidinho, que é um jornal que pertenceu à Igreja Metodista e que foram entregues alguns exemplares que foram gentilmente cedidos pela Torre do Tombo e foram entregues ao Memorial Agostinho Neto. É um ato muito bom a nível da memória. Hoje as pessoas poderão ter acesso a um jornal que foi muito importante, que teve um período histórico, também um contexto interessante, e aquilo que tem. Hoje já podem encontrar no Memorial Agostinho Neto. É importante esta notícia também, deixar aqui nos 84 anos, e o jornal aí está agora no Memorial Agostinho Neto para consultas públicas.
Um abraço então, Arvindo. Na quarta-feira vamos regressar para outros dados e outros momentos aqui com o Mundo em Duas Sintonias. Bom dia.
Um grande abraço. Estamos juntos. Um grande abraço e até quarta-feira.
Tudo até quarta-feira, bom? Então.